Nosso voto é poderoso, depende de como vamos usar. Um abraço aí, que Deus abençoe a todos nós. Vamos lá.
Valeu, 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 obrigado. Vamos lá, mais um. Daqui a pouco mais notícia. Benilson.
Bom dia, Benilson. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Magrini, que é Del Motor pro aplicativo. A situação do AB é revoltante. Então, um caso com o irmão meu em 2018, certo? Meu irmão faleceu em 2018. Em 2019, o advogado lá de Guanambi, ele passou a mãe 41 mil reais, Fábio. 41 mil reais, certo? Entramos em contato com ele. Ele não quer devolver o dinheiro, só procurando artifício. Peguei a filha de meu irmão, fomos lá na OAB com as provas, com os alvará, que ele retirou o dinheiro, certo? 2 anos depois nós fomos lá, Fábio, e a OAB nem tinha intimado ele, Fábio, 2 anos depois, certo? Por esse mês agora eu tô indo lá na OAB com a filha dele para vir equipetar, mas nem suspender, que uma coisa é você denunciar sem prova, e uma coisa é você denunciar com provas, entendeu? Então OAB é omissa mesmo, viu? Ficar com esse cooperativismo aí. Um abraço, Deus abençoe a todos.
Deus lhe abençoe também, meu irmão. Obrigado. É isso aí. Vai pro bnews.com.br. Uma notícia antes de Piton. Às vésperas do primeiro turno das eleições, os deputados federais baianos estão prestes a esvaziar o Legislativo Federal em busca de suas campanhas de reeleição. E só deverão voltar às atividades após o fim do período eleitoral. Mas antes de chegar até as campanhas de eleição, os parlamentares tiveram muito trabalho e muitos gastos. O BNews apurou, junto ao portal da transparência da Câmara dos Deputados, quem foram os deputados federais da Bahia que mais tiveram gastos. Entre os 5 os que mais gastaram, né? Os mais gastadores estão. Atenção, hein? Atenção, Bahia, para vocês anotarem os nomes deles. Pra vocês lembrarem nas eleições. Pegaram papel e a caneta? Tá no bnews.com.br. Roberta Roma, do PL. Valmir Assunção, do PT. Arthur Maia, do União Brasil. Bacelar, do PV. E Alice Portugal, do PCdoB. Os maiores gastos de todos os parlamentares ocorrem com a divulgação de atividade parlamentar, manutenção de escritórios e atividades ligadas a transporte, aluguel de carro, passagem aérea e combustível. Ainda destacam-se os gastos com telefonia, hospedagem e serviços de segurança. Vamos à lista. Atenção, Bahia, hein? Para vocês saberem quem são os maiores gastadores. Roberta Roma, do PL. Sabe quanto é que ela gastou, Magrini?
Não.
R$ 329.174,87. O senhor Arthur Maia, do União Brasil, é o segundo colocado, com R$ 309.894,36. Bacelar, do PV, R$ 295.406,57. Apesar de Roberta ser a deputada que mais gastou nos 6 primeiros meses, tô falando dos 6 primeiros meses desse ano, tá? Isso aí não é durante a gestão, não. Tô falando de 6 meses. Ela não é a que teve os maiores gastos entre os 5 citados ao longo do atual mandato. De acordo com o que apurou o BNews, o deputado que mais esbanjou dinheiro foi o deputado Arthur Maia. O político filiado à União Brasil teve nos 3 anos e 6 meses do atual mandato gastos que, somados, chegam a mais de 1,91 milhões. Valmir Assunção, 1,89. E Alice Portugal, o mesmo valor. Minha gente, ó, onde é que nós vamos parar com isso? O BNews entrou em contato com a assessoria de todos os parlamentares que mais gastaram e ninguém respondeu. Ninguém respondeu! A lista dos deputados que menos gastaram.
Essa é interessante.
Pastor Sargento Isidoro, do Avante. Sérgio Brito, do PSD. José Rocha, do União Brasil. Dal Barreto, do União Brasil. E Mário Negro Monte Júnior, do PSB. Sargento Isidoro só gastou 20 mil. Olha a diferença do que fazem com dinheiro público.
Rapaz, Isidoro sempre me surpreende esse doido. Minha gente,
não, viu? isso não é sacanagem, não. É, rapaz. Como é que alguém gasta mais de 300 mil em 6 meses e o outro colega, o sargento Isidoro... O microfone tava todo errado e você nem pra me dizer. Como é que o sargento Isidoro gasta só 20 mil?
É um absurdo mesmo, velho.
Surreal. Então isso surreal. Mostra que é possível fazer política sem essa farra de gasto público. Roberta Roma, mais de 300 mil. Sargento Isidoro, 20 mil. Que pouca vergonha é essa? Será que vocês não acordam pra vida? O Brasil não vai acordar nunca. Isso aqui é caso de dormir na porta da Roma, da Roberta Roma e de todos os outros, de Bacelar, de todos esses que nós citamos. Mais de 300 mil em 6 meses. Vocês não se revoltam com isso, não? Enquanto um gastou 20 mil em 6 meses. Dinheiro do povo, gasto com viagem, com telefonia, com segurança, com reforma de escritório. Esse dinheiro é nosso. Bom, vamos esperar os nobres deputados se manifestarem, tá? E eu tô trazendo pra vocês perceberem que as eleições estão chegando. E vocês não vão fazer nada. Então tá todo mundo realmente feliz. 7h17, cadê Piton? Já tá aí?
Já tá ok, pode chamar Piton.
Piton, meu irmão, me alonguei hoje, passei um pouco do horário porque eu fiquei revoltado. E eu já vou botar você logo pra conversar com esse tema aí. 6 meses, Piton, gasto de mais de 300 mil, enquanto um outro nobre deputado gastou só 20. Como é que explica, meu amigo Piton, um deputado gastar em 6 meses mais de 300 mil, o outro 20 mil? É dinheiro, é uma farra isso aí, Piton. Bom dia pra você.
Bom dia, meu irmão. Bom dia, pessoal da bancada. Isso é uma pouca vergonha. Isso não se explica. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. É a farra do boi que existe aí no Brasil, na Bahia, onde aqueles que deveriam representar o povo usufruem daquilo que vem do povo, enquanto o povo padece na rua. Eu costumo fazer uma analogia bem simples para o povo entender. Se esses políticos que aí estão quisessem resolver, por exemplo, o problema da educação e da saúde, era só definir como obrigatoriedade que o político, que o filho do político, utilizasse também a escola pública e o hospital público, obrigatoriamente. Porque no dia que a gente observar o filho do político entrando numa escola pública, o próprio político e a sua família tiver que utilizar a saúde pública, as coisas, elas vão mudar. Mas enquanto o camarada que está lá no poder e que deveria representar o povo tiver utilizando 300, 400, 600 mil reais para não fazer nada pelo povo, enquanto o outro camarada, e aqui minha continência ao sargento Isidoro, que mostra com esse simples exemplo que esse dinheiro não é necessário para exercer esse cargo público. Então, irmão, isso aí é uma pouca vergonha. A verdade é essa.
Vamos lá, meu amigo Piton. Eu queria que você comentasse sobre o caso de Feira de Santana. Tá? Inclusive o pessoal no YouTube já está dizendo aqui. Excelentes comentários e transferência, esperando o Piton para brilhantar ainda mais. O Igor mandando mensagem. Deixa eu ler mais mensagens aqui. E o Nil diz aqui: esse cara da academia é um doente. Tem que ficar internado o resto da vida, porque essa doença não tem cura. Não pode viver em sociedade. Piton, muita gente se esconde através de laudos, né? Eu já vi que toda vez que alguém comete um crime como esse de repercussão, fica doente de uma hora para outra, né? Aí diz que é doente, que tem problema psicológico. E enquanto isso, as mulheres reféns de canalhas como esse. Como explicar uma situação daquela da academia? Eu vi que você até se manifestou na rede social. Porque isso causa revolta, nojo. Inclusive nós, homens, nós devemos ser os primeiros a ficar revoltados. Não é a mulher que tem que se revoltar. Nós homens, enquanto pais de família, nós devemos nos revoltar primeiro até do que elas, Piton.
Irmão, primeiro eu queria fazer uma consideração aqui em relação à delegada doutora Lorena, que é responsável aí pelo caso, que está fazendo um brilhante trabalho e que ainda não prendeu esse vagabundo porque ele fugiu. Em termos técnicos, esse crime de importunação sexual, preceituado no Código Penal 215A, uma pena de 1 a 5 anos. Então, camarada, quando pratica ato libidinoso para satisfazer a própria vontade ou a vontade de terceiro. Então, as imagens, elas são claras e elas evidenciam essa prática por parte desse vagabundo aí. E como cidadão, irmão, sinceramente, o que eu queria era ter encontrado com ele na academia. Eu falei isso na minha rede social e me sinto tranquilo em falar aqui. Muito possivelmente ele não teria coragem de fazer isso em outras oportunidades, porque a gente não pode permitir que um canalha como esse realize um ato libidinoso que poderia ter sido com a minha filha, poderia ter sido com a minha esposa, poderia ter sido com a sua, e a gente não iria admitir. Em um condomínio fechado, um lugar onde a gente imagina que as pessoas vão estar seguras, mas surgem esses elementos aí, esses marginais, protegidos muitas vezes por uma classe elitista, que tenta proteger esse ato aí, como você falou, apresentando um laudo de questão psicológica, zorra nenhuma. Isso é um vagabundo que merece ser alcançado e merece pagar por esse ato aí. A gente não pode admitir, a gente, principalmente como homem, não pode permitir que esses caras caminhem em sociedade e a gente se manter calado. Essa conduta dele mostra que ele tem total desprezo pela civilidade, que ele não consegue hoje viver em sociedade, então ele tem que ser retirado do convívio social. Inclusive, eu acho que isso deve ser feito com máxima urgente, porque como eu imagino que existem várias pessoas hoje que estão indignadas e me preocupo se ele se encontrar com alguém que tem a mesma mentalidade que a gente. Então eu espero que a polícia prenda ele logo, porque senão talvez o destino dele seja pior.
Piton, meu irmão, só pra gente fazer mais uma pergunta, agradecendo pelo seu posicionamento, né? Eu quero falar de mais um caso da BAMU. A gente mostrou agora imagens. É um cara que houve uma suspeita de ter cometido uma irregularidade dentro da torcida. E aí simplesmente a gente tem imagens de um cara que foi agredido dentro da sede. Que pelo menos é o que a vítima diz, né? A foto dele mostra ele todo quebrado. Isso pra mim é ação de tribunal do crime. Se há qualquer irregularidade, o caminho correto é chamar a polícia. Ninguém tem direito de tocar a mão de ninguém, independente da acusação. Qual é o seu posicionamento sobre isso, hein, Piton?
Irmão, a gente tem visto, infelizmente, algumas condutas desses elementos ditos membros dessas torcidas organizadas, que são condutas realmente de faccionados. Se isso de fato aconteceu, eu corroboro com a sua fala de que é uma ação de tribunal do crime. E a gente não pode admitir que alguém usurpe o poder do Estado e decida deliberadamente punir e condenar por qualquer ato de irregularidade ou por qualquer conduta de qualquer pessoa. Eu acho que a ação, ela tem que ser realmente enérgica. Eu considero que a torcida, tanto do Bahia quanto do Vitória, na sua maioria, é composta por pessoas de bem, e uma pequena parte que compõe algumas organizações, algumas torcidas organizadas, não podem manchar a torcida, a massa da torcida. Isso deve ser investigado, eles devem ser alcançados e devem ser punidos. Qualquer ato como esse é um ato criminoso, se realmente ficar comprovado de que aconteceu dentro de uma instalação de uma torcida organizada e que foi orquestrado por membros dessa torcida organizada. A conduta, ela tem que ser enérgica e ela tem que ser exemplar, porque isso não pode virar uma rotina. A gente não pode normalizar uma conduta ilegal como essa.
Valeu, Piton, um abraço, meu irmão, tamo junto e misturado, hein?
Valeu, Fabinho, um abraço, irmão, pra você e pra bancada. E eu pago, não devo, tu devendo a zorra do almoço aí, meu irmão, só marcar pra gente ir almoçar.
É, Magui não tem mais nem coragem, morre de medo de cobrar você.
Ó, o cara com a camisa daquela ali atrás, ó.
A caveira aí.
Eu falo, você é doido, eu vou cobrar nada, deixa quieto.
Mas essa caveira aqui é do bem, porra.
Valeu, Piton, um abraço, meu irmão.
Valeu, meu irmão, um abraço, Deus abençoe aí, uma excelente semana pra todos.
Olha, voltando a falar desse escândalo dos gastos aí, isso tá repercutindo tanto que até o nosso DJ Batel fez um cálculo, né, uma média mensal, baseado nesses gastos de cada um. É como se Roberta Roma gastasse R$50 mil por mês, enquanto deputada. E o Isidoro por mês gastasse R$3.333 por mês. Se você pegar o gasto de Roberta e fizer aí uma divisão por 6, faltou até isso na matéria, ainda perguntei ao DJ Batera, tá onde isso na matéria? O DJ Batera disse, não, eu que fiz uma média rápida aqui, realmente é uma boa sugestão. Você acrescentar na matéria uma média.
Sim.
Se você calcula 300 e lá vai fumaça mil gastos aí pela Roberta Roma e divide por 6, ela gastou R$50 mil por mês, R$50 mil do povo.
Só de divulgação de atividade parlamentar, ela é a campeã, né? R$225 mil de divulgação de atividade parlamentar. É a número um nesses gastos.
E isso tá causando revolta do povo. Olha aqui, o doutor Otto Lopes, o melhor criminalista que eu conheço daqui, rapaz, Isidoro, com apenas 20 mil, consegue tirar tantas pessoas das drogas e tantas obras. Vinícius Freire, grande Vini Freire também, grande agente de jogador também, diz aqui, olha que Isidoro é um político que participa, hein? Então ativo, observe, né? Ele é ativo. Observe o quanto isso está repercutindo. Observe, aqui ó, se os políticos e familiares usarem o SUS, seria pior, porque seriam privilegiados e passariam na frente do povo. Thomas Kusevich, esse dinheiro que o Roberta gastou não é nada comparado ao que Jean já gastou, kkk. Mas é claro que não deixa de ser um absurdo. Jofre diz indignação total. É, deixa eu ver aqui, Emer diz aqui, excelente palavra de Piton, precisamos realmente de atitude. Parabéns, Piton, é isso mesmo, é Ivanildo dizendo. Eu quero agora áudio do pessoal. Isso aqui deve ser tema, inclusive, do comentário de Zé Eduardo. Eu vou lembrar todo dia desses 5 nomes até a eleição. Vamos lá? Roberta Roma, Valmir Assunção, Arthur Maia, Bacelar e Alice Portugal. Até eles se manifestarem, todos os dias a gente vai lembrar do nome deles.
Posso fazer uma observação a você?
Faça.
Poderia falar o nome e o partido?
Bora, vamos lá, de novo. Roberta Roma, do PL. Valmir Assunção, PT. Arthur Maia, União Brasil. Bacelar, PV. Alice Portugal, PC do B. Isso me deixa mais tranquilo, porque não vai dizer que, ah, vocês não. É cada um de um partido.
Exatamente.
Cada um de um partido. A farra é, nesse caso, dos deputados, não é do partido. É a farra de cada um. Tá? A gente tá nomeando eles e colocando o partido deles. Já observe que são 5 partidos diferentes. PL, PT, União Brasil, PV e PC do B. Por isso que eu digo a vocês que todos eles são iguais. É por isso que quando vocês se irritam comigo, como ouvinte aí, o motorista para o aplicativo pegou a comigo, porque o problema não é discordar de mim, não. O problema é vir com ofensa. Se vier com ofensa, vai tomar ofensa também. Eu respeito todas as opiniões, mas não tente mudar a minha, não. Para mim, todos os partidos e todos eles são iguais. Então, você pode vir aqui para mim e discordar. Discorde discutindo ideias. Mas não menospreze a opinião de ninguém dessa bancada. Quer respeito? Se dê ao respeito. Porque senão vai tomar. Então, pra mim, político, tá tudo do mesmo nível. PT, União Brasil, PV, PC do B,
PL
e PL. Os 5 partidos envolvidos nos maiores gastos nesses 6 meses. Então, pra mim, vocês são todos farinha do mesmo saco. E eu não acredito em nenhuma briga de vocês. Toda vez que aparecer um deputado trocando ofensa, eu acho que é mentira, eu acho que é teatro, eu acho que é pra render like. Eu acho que no fundo, vocês sentem e almoçam todos juntos. 7:30, bora.
BNews agora.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, bancada, bom dia a todos, Alex do Comércio. Fábio Gomes, você poderia convidar Sargento Isidoro para participar do seu programa, para ensinar a essas pessoas aí que gastou esses 300 mil, 200 mil, como é que se trabalha com 20 mil reais para fazer uma campanha. Poderia convidar ele para ele ensinar, para ele dar uma aula a essas pessoas aí, porque é um absurdo. Tem um bom dia, Alex do Comércio. Convide aí Sargento Isidoro para dar uma aula aí, como é que se gasta, como é que se economiza em termos de eleições.
Eu não sei se eu posso ainda, né, por causa do período. Esse período eu acho que eu não posso trazer mais ninguém para dar entrevista nesse caso, não.
Eu não posso falar com certeza, mas já começou a corrida eleitoral. Isso. Inclusive, na próxima semana, já todo mundo já some de Brasília, né?
É.
E da Câmara da Assembleia Legislativa.
Exatamente.
Porque todo mundo entra em campanha, vai pra rua buscar voto. Então tudo para. Então vamos passar aí 3 mesezinho com o país parado.
Mas eu prometo que em breve a gente traz o doido, viu? Se preocupe não. Assim que puder, a gente traz o doido aqui, que é uma figura que eu gosto muito. Conheço o Isidoro desde a época de fazer matéria policial. Tá? Mas enfim, deixa eu ler uma mensagem aqui antes da gente dar sequência, tem pesquisa pra gente divulgar. Edson Ribeiro diz: Alice Portugal é vezeira, já foi condenada a devolver o dinheiro de gastos ilegais e nunca devolveu, e não dá em nada. DJ César diz aqui: segue uma sugestão, todos os dias quando acabar o programa, coloque o nome dos gastadores de dinheiro público na tela, assim o povo não esquece. Cadê o povo da arte aí, Adélia? Guto Alves? O povo aí que faz arte.
Do design.
É, do design. Pronto, aí é termo bonitinho.
É bonito, né?
Design. Vocês do design, por favor, faz um quadro aí. Os maiores gastadores e os que gastaram menos. Eu quero, toda vez que acabar o programa, colocar na tela aqui no nosso YouTube da BNews TV. Que é pra lembrar. É, providencie isso hoje, tá?
Vou pedir pro pessoal do design.
Anote que você vai esquecer.
Não vou esquecer, não.
É melhor, rapaz, você já anotar, porque eu quero amanhã encerrar o programa assim. Um quadro dos que mais gastaram nos últimos 6 meses e os que menos gastaram. Eu prometo a você, DJ, que eu vou seguir a sua ideia. Todo o programa, quando estiver acabando, até a hora da eleição, eu vou mostrar. Aqui mais mensagem chegando. Rogério diz: Piton é referência em segurança pública. Kleber diz: aí, Fábio, no final são todos amiguinhos. Eliel diz: verdade, Fábio, são abutres. Não estou nem aí pro povo e ainda tem cidadão que defende essa raça ruim. Kleber Lima: agora Isidoro também não é santo, não, viu? Se olhar os gastos dele com assessores, é enorme. Vamos ver aqui para poder a gente dar uma olhada nessas informações. Anderson diz: perguntar não ofende, por que o pessoal dos aplicativos, quando chove, aumenta o valor da corrida?
Não é o aplicativo.
Cara, a gente está no dia 21, o dinheiro já está acabando e os caras aumentam. Não é
o
não é o
aplicativo. Aumenta, então. A plataforma, né, meu filho? Não é o aplicativo, a pessoa está falando como se o motorista que aumentasse.
Ele quer perguntar qual
é
o critério pelo aumento, entendeu?
O critério é a demanda de chamadas, né, filho? É. Se tem uma demanda muito grande de uma Sim. região de chamadas, o aplicativo, o algoritmo entende que ali está tendo uma grande procura, então aumenta o preço. Porque vai ter que deslocar motoristas para atender naquela região. Seja num local específico ou na cidade toda. Quando termina jogo ali na Arena Fonte Nova, não tem aquele fluxo de um monte de gente chamando ao mesmo tempo, acontece o quê? O aplicativo começa a aumentar o preço porque tá vendo que tá tendo muito chamado daquele local. É isso. Então, a observação que a gente chamou aqui é porque a pessoa falou como se fosse um motorista. Por que os motoristas estão aumentando o preço quando chove? Não é o pobre do motorista. Às vezes, Fábio, a grande raiva dos motoristas que eu converso aí é porque quando o preço está alto, você chegar no carro, entrar e perguntar quanto é que o cara está ganhando, é metade do valor que a plataforma está cobrando.
Tudo. É. Brincadeira, velho.
É mole, rapaz.
Aliás, viu? Um abraço para meu amigo Marcão. O Marcão diz aqui, ó: avisa aí, inclusive, que o motorista recebe o mesmo de sempre. Pois é, aí o povo tá achando que é o motorista por aplicativo que tá ganhando dinheiro.
Tá milionário.
É, não é não, esses aumentos não tem nada a ver. Ó, essa semana ainda o BNews estará em Simões Filho, viu? Vamos mandar nossa equipe de reportagem a Simões Filho. Ah, que vontade de ficar de frente com o prefeito.
É Deu lá, né?
Que vontade de ficar de frente com o prefeito.
Edinha.
Pra poder falar. Rapaz.
É porque o povo fica dizendo e mandando mensagem, rapaz, dizendo que é o outro que manda.
Você quer arrumar problema, rapaz. Vamos. Eu estarei aí em Simões. Eu não, né? A nossa equipe estará aí em Simões Filho. Não que eu tenha problema, viu? Que se Guto me chamar, eu vou. Se Guto quiser fazer um programa de lá, eu faço. Mas ele sabe disso. Não tenho problema nenhum com isso. Vamos de pesquisa, porque já tem Zé Eduardo, já tá no bnews.com.br. A pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje mostra o presidente Lula do PT tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio e com o ex-governador Ronaldo Caiado do PSD Goiás em cenários de um eventual segundo turno. Lula tem 45% das intenções de voto contra 42% de Flávio. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 8%. E os indecisos, 5%. Comparado ao levantamento realizado no mês de junho, o presidente se manteve estável. Já o filho de Bolsonaro oscilou positivamente, já que marcava 40% no mês anterior. A decisão entre os dois, que era de 5 pontos percentuais, diminuiu para 3. Já no cenário de Lula e Caiado, Ronaldo Caiado aparece pela primeira vez na série histórica, numericamente, à frente do presidente, com 44% das intenções de voto contra 43% de Lula. Os votos em brancos e nulos estão estabilizados em 8% e não souberam ou não quiseram responder 5%. Lula contra Zema. No cenário do ex-governador de Minas Gerais, Zema do Novo, o petista registra 44% das intenções de voto contra 38%. Ainda tem brancos ou nulos, 11%, indecisos, 7%. Lula contra Renan Santos. Lula lidera com 44% contra 35% do candidato. Brancos e nulos, 11%, e não souberam ou não responderam, 10%. A pesquisa entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 18 e 20 de julho, por meio de entrevista presencial. O intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do Instituto e registrado no Tribunal Superior Eleitoral no protocolo 05864/2026. É por isso que eu não acredito em pesquisa nenhuma, né? Porque uma hora diz que o Lula está 8% na frente, outra hora diz que Flávio está na frente. Aí daqui
depois
a pouco.
Da empate técnico,
aí já botaram Caiado à frente, coisa que nunca aconteceu. É. E aí a gente nunca sabe de nada, viu, meu irmão? É até porque 2 mil pessoas tá bem longe de ser o Brasil inteiro, né?
Pouquíssimo.
Então, às vezes, você dá sorte para um lado e azar pro outro, né? Você pega 2 mil pessoas e aí você vai dizer, não, pô, 1.900 pessoas são Lula. Aí na outra pesquisa, 1.900 pessoas são Bolsonaro. Então, é 2 mil pessoas. O que é 2 mil pessoas perto no mundo de gente? Então, a cada um, lógico que isso aí é um percentual, para quem quiser acreditar em pesquisa, vai. O cenário é esse aí, o quadro a gente mostrando a foto dos três principais candidatos à presidência da República. Né? O que, é que vocês acharam da pesquisa? Eu simplesmente não opino. Quer opinar, Magrini?
Eu não quero. Vou opinar, você é louco? Jamais opinar nesse negócio de pesquisa aí. Mas eu já sabia, né? Segundo os especialistas que eu acompanho nas redes sociais aí, eles já previam uma queda de Flávio Bolsonaro com tantos problemas, principalmente após aquele problema sério que ele teve com a madrasta, né? A Michelle Bolsonaro. Já era previsto que houvesse uma queda grande nos números, nas próximas pesquisas. Mas vamos ver até onde as próximas situações que vêm surgindo, né? A eleição ainda nem começou 100%, ainda não foi nada definido, mas a guerra tá aí. Um sobe, outro desce, uma hora é um escândalo de Flávio Bolsonaro, outra hora é um escândalo no governo Lula. Então vamos acompanhar, porque até o final dessa história, desse capítulo, ainda tem muita coisa para mudar.
Ricardo França diz, Fábio, comente aí de Margarete Menezes, investigada pelo Ministério Público Federal. Escândalo em cachê pago. Isso inclusive já rodou, tem vários sites aí, o Ministério Público, que tornou pública a abertura da investigação sobre possíveis irregularidades no uso da Lei Rouanet para pagar a apresentação da cantora e ministra da Cultura, Margarete Menezes. Tá? A informação foi divulgada, inclusive, no Diário Eletrônico do órgão. O Ministério da Cultura nega que tenha havido irregularidades na contratação ou no uso dos recursos. Já a assessoria de Margarete diz que o fato já foi apurado e teve a sua legalidade atestada. De acordo com o documento, a lei teria sido usada de forma irregular no carnaval aqui de Salvador, quando Margarete se apresentou no tradicional bloco Os Mascarados, no circuito Barrondina. A apresentação marcou o retorno da artista ao bloco após 5 anos. O evento foi organizado pela empresa Pau Viola Cultura e Entretenimento pelo valor de 290 mil. A empresa organiza projetos culturais aprovados do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. Em nota, o Ministério da Cultura negou o uso de recursos da Lei Rouanet para o pagamento dessa apresentação e informou que a contratação de Margarete para o bloco foi feita sem a participação da pasta. Então, as investigações ocorrem, Margarete nega, né, de forma veemente, o Ministério da Cultura também nega e a gente vai esperar a conclusão das investigações. Se houver qualquer tipo de irregularidade para Margarete ou para qualquer um, que seja responsabilizado por isso, mas já que você me pediu, me perguntou, essa é a denúncia que envolve Margarete Menezes. 7h41, Zé Eduardo, me explique a farra de gastos que o Benils acaba escancarando, uma vergonha, viu? Vem aí a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Bom dia, Zé.
Um abraço para você, Fábio Gomes, um abraço para todos que estão ligados aqui na Itapuã FM. Muito obrigado por essa audiência, viu? Agradeço demais. E hoje tem futebol. Hoje tem futebol aqui. Cadê a chamada, Magrini?
Peraí, Zé, peraí que me pegou de calça curta aqui, viu? De verdade mesmo.
Aí você quebrou, Magrini, viu, Zé?
Quebrou.
Cadê Zé?
Agora.
Aí. Nesta terça-feira, dia 21, tem jogo pela 19ª rodada do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Direto do estádio Arena do Galo, tem
Atlético,
Bahia, Atlético Mineiro e Bahia, às 7h30 da noite. E a equipe Arena Futebol Itapuã FM entra em campo às 7 horas, com a narração de Expedito Magrini, comentários de Flávio Lordello, reportagens Marcos Valença e o comando é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Ah, Magrini. Peguei você na contramão, né, Magrini?
Pegou de jeito. Me pegou de jeito, viu, Zé?
Lhe peguei de jeito, hein? Olha lá. Olha lá. Vamos embora aqui. Pesquisa Lula aí. Flávio Bolsonaro, agora Flávio Gomes.
Bora, vamos lá, Zé. Pesquisa que acaba de ser divulgada para poder a gente trazer novamente os números. É, pesquisa Real Time Big Data. Atenção, viu, Bahia? A gente vai trazendo agora os números exatos para esse segundo turno. No quesito Lula e Flávio Bolsonaro. Lula tem 45% das intenções de voto contra 42% de Flávio. Quando a comparação é Lula e Caiado, aí veio a surpresa nessa pesquisa, né? Ronaldo Caiado aparece pela primeira vez numa série histórica à frente do presidente, com 44% das intenções de voto contra 43% de Lula. No cenário de Lula versus Zema, o governador de Minas Gerais segue atrás, né? O petista registra 44% das intenções de voto contra 38% do mineiro. No quesito, no comparativo contra Renan Santos, Lula tem 44% das intenções de voto contra 35% do candidato do Missão, mas mostra aí Lula e Flávio com empate técnico e pela primeira vez Caiado um pouco à frente.
Pois é. Então temos aí pesquisa, nós estamos de olho na política, nas eleições, a Itapuã FM e o Benils está preparando a melhor cobertura do país, 45 equipes com os candidatos a presidente e também ao governo do estado, esta semana, provavelmente Benils vai divulgar uma pesquisa para governo do estado. E o que é que você acha que vem por aí? Vamos esperar. Temos já já o resultado. E a farra política em Mata de São João? Você não vai falar não, Fábio Gomes?
Vamos, Zé, vamos falar. Mata de São João é uma bagunça eterna. Cadê os números? Traz aí pra gente divulgar. Já já a gente traz os números completos dessa farra.
A gente já tem aí a farra política. Bora, produção. Banco Master bancando um secretário em Mata de São João. Alô, Mata de São João. Fica ligado no B-News aí, ó. Banco Master, mais um que esse canalha desse Vocaro entrega propina, grana, vagabundo, ladrão, descarado esse Vocaro. Ele não tem que estar no batalhão da polícia militar, não, pai. Esse cara roubou o país, pô. Junto com outros 5, 8 políticos, esse cara roubou o país. Agora aparece Mata de São João. Já apareceu o senador Jax Wagner, já apareceu o candidato a Semi Neto, agora é Mata de São João, esse cara fez a limpa.
Vamos lá, viu, Zé?
O país todo. Vamos lá.
O Banco Master registrou ter emprestado 28 milhões a empresas de Joel Feldman, após a cidade de Mata de São João, que tinha Feldman como secretário do desenvolvimento, inclusive credenciar o Master para operar cartão de crédito exclusivo para servidores municipais, com desconto na folha de pagamento. Um dos empréstimos, inclusive, Eduardo, é de 19 milhões e foi formalizado 27 dias após a assinatura do termo de credenciamento. O Feldman, inclusive, é uma figura central na história do Banco Master, porque ele intermediou a chegada ao banco do Credicesta, né, o que é o motor do crescimento do Master em parceria com Augusto Lima. Então, grave bem esse nome, já já tá no bnews.com.br a matéria completa. Joel Feldman, 28 milhões, ele que levou o Banco Master pra Mata de São João pra roubar o povo, Zé.
Pronto, pega aí quem é esse Joel Feldman. Me parece que ele é presidente da base, se não tiver, onde ele tá? Presidente da Associação de Supermercados da Bahia Sergipe. Olha aí, me dê um minuto, Tássio Caldas que tá aí, levanta quem é esse sujeito, liga pra ele aí, produção. E no YouTube do B News, vou estar entrevistando o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz. Quero saber pra que diabo de vereador temos aqui na Câmara Municipal. Quero saber qual é a nota que o povo dá pro nosso vereador, pra nossa Câmara. No YouTube do Benils, às 8 horas da manhã. Não corra não, porque eu vou estar lá, hein? 8 horas da manhã no YouTube do Benils TV. Fábio, quem é Joel Feldman?
Vamos
um
lá.
Um abraço e um bom dia.
Vamos lá, valeu, exatamente. Essa é a pergunta, quem é Joel Feldman? Bota a vinheta do homem aí, vá. Eduardo. Já já a gente vai trazer a ficha completa de Joel Feldman. Pega a foto dele aí pra gente colocar, inclusive, no YouTube da Benils TV. Para o povo saber quem é Joel Feldman, nós vamos mostrar mais um escândalo do Banco Master, hein?
Tem uma amiga minha aqui dizendo que tem o número de Joel Feldman e que ele é dono da Cesta do Povo.
Inclusive, dono da Cesta do Povo, em 13 de agosto o Master foi formalmente credenciado. Em 10 de setembro, o banco emprestou 19 milhões redondos para Quality Supermercados, que Joel Feldman como sócio administrador. A transação foi listada, inclusive, tá, pelo liquidate do Master, em documento anexado a um processo judicial. Outro empréstimo de 9,6 milhões foi concedido em 25 de novembro de 2022 a uma outra empresa de Feldman, a Cassim Empreendimentos, que havia sido criada pouco antes, em julho. E em setembro, um decreto do prefeito João Gualberto havia ampliado de 72 para 120 meses o número máximo de parcelas que poderiam ser cobrados dos servidores de Mata de São João. Observe a farra em Mata de São João. Vasconcelos renunciou ao cargo em 2023, depois de 2 anos de mandato, em benefício do vice, Bira da Barraca do União, que se reelegeu em 2024. No fim do ano passado, após a liquidação do Master, a prefeitura resolveu descredenciar o banco. Entre os motivos alegados está uma determinação para que o Master instalasse representante bancário na cidade. Então tá aí esse escândalo de Joel Feldman, que daqui a pouco, às 8 da manhã, Zé Eduardo vai trazer mais detalhes sobre esse investigado. Eu quero a foto dele no ar, para poder a gente trazer. A foto de Joel Feldman no ar, para poder a gente mostrar quem é esse rapaz que nós estamos falando. E tome-lhe escândalo no Banco Master. E lembrando, você de Dias d'Ávila, você aí que tem problema na cidade, estaremos aí, viu, olhando obras, olhando a saúde, vamos ouvir todos, atenção vereadores, prefeito, todo mundo aí de Simões Filho, estaremos aí em Simões Filho essa semana. Aí a foto de Joel Feldman, pra quem tá vendo aí no YouTube da BNews TV, esse rapazinho aí é o tal do Joel Feldman, envolvido até a garganta, até o pescoço com o Banco Master, e os problemas só crescendo, hein? Só crescendo. 7h51, vamos lá.
BNews agora.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Fábio, é engraçado, né? Eles gastam 300, 400, 500 mil só em um mês, mas ficam reclamando das pessoas que têm Bolsa Família, que precisam, né, que é uma ajuda financeira para cuidar de seus filhos. Aí, ó, a farra que é. Aí isso ninguém fica indignado, ninguém fala em programa, né, apresentador de programa não fala isso, ninguém questiona isso, né, e aí as coisas vão acontecendo. Quer dizer, é auxílio para carro, é auxílio para apartamento, é auxílio para isso, é auxílio para aquilo. Mas o pobre não pode ter R$600, nem R$300 do Bolsa Família, porque está destituindo a economia, né?
Aí o desabafo do ouvinte, né? A opinião do nosso ouvinte quanto à farra dos deputados. Todos os dias eu lembrarei esses 5 nomes. Todos os dias. É bom assim, sabe, quando é um partido de cada, que aí vocês não me agoniam. Não dizem que é porque eu sou do partido tal, que quero criticar o partido tal. É bom assim, quando é cada um de um partido, que aí vocês não ficam enchendo meu saco com isso. Então, até o final do programa, eu digo de novo o nome dos 5. Vamos lá. 7h53.
Bom dia, Fábio, José Sábio Parito. Bom dia pra bancada, hein? Rapaz, o culpado disso tudo somos os eleitores, somos nós. E esse negócio de botar jovem de 16 anos para votar, isso aqui é esculhambou a política. Porque os caras tá lá ligando para quem vota, para quem não vota. Entendeu? Há tempo que eu não voto mais para esses pilantra. O único voto que eu voto aí é o presidente, governo e prefeito, porque é obrigado a fazer alguma coisa. Mesmo assim não faz, imagine, eu vou votar no senador, no deputado federal, no estadual, para fazer o quê? Eles vão fazer nada por a gente? Só querem botar no bolso o dinheiro público, entendeu? Então, os eleitores jovens fazem uma festinha, fazem um negócio, um paredão, já tá lá votando nos canalha desse, aí fica complicado.
Você acha realmente que a culpa é do jovem de 16 anos? O jovem de 16 anos, ele vai votar naquilo que o pai e a mãe manda. Entendeu? Qual é a culpa que o jovem de 16 anos tem?
Tem nada a ver uma coisa
nessa com história. Não concordo, não respeito sua opinião, mas não acho que a problemática maior é essa para o jeito que o Brasil tá, não. Com todo o respeito. 7h54, vamos lá.
Bom dia, bancada do BNews. Bom dia, caros ouvintes. Quem fala é Silvio. O que eu realmente quero é que acabe logo as eleições, porque eu quero ver a roubalheira. Porque sempre, quando acabam as eleições, começa a investigação da Polícia Federal, que foi desviado isso, que foi desviado aquilo, é delação premiada. E aí eu quero ver de tudo, né? Tudo, todos os partidos, entendeu? Sem falar de Bolsonaro, sem falar de Lula, sem falar de Flávio, sem falar de porra de ninguém. Eu quero ver só realmente, no final da conta, como vai ficar tudo aí, porque é impossível. Ainda chamam o doido de doido, o cara com a obra imensa daquela, salvando vidas e com um gasto de 20 mil. e as pessoas que têm a mesma possibilidade, 300, 400 mil. É brincadeira, é Brasil.
Bom dia, bancada. Fernando Simões Filho. O Fábio, dá uma atenção aí. Você falou que vem a Simões Filho. Dá uma atenção e ênfase nessa estrada aí. Uma pista que é chamada de pista nova, porque essa pista tem 2 anos que foi inaugurada, certo? Foi feita. E está nessas condições aí, ó. Já foram feitas várias reformas nessa pista aí. Nesse período de 2 anos. Reformas. E reformas grandes, porque buracos que cabiam o carro dentro. Consertaram. Mas essa parte aí, eles não conseguiram consertar. E está impraticável. E a gente todo dia faz vídeo, reclama e ninguém faz nada. Certo? Um abraço.
Pista nova aí, ó. Já tem um local pra gente ir em Simões Filho, hein? Benils vai estar aí em Simões Filho ouvindo o povo. Então já anota aí, viu, Luiz Guilherme, pra ver quem é o repórter que vai.
Tá anotado já.
Pra poder passar nessa tal dessa pista nova semana que nova vem, não tem nada.
Benils Simões Filho, semana que vem.
Tá, 2 anos já. Acabou o programa?
Acabou já.
Vamos lá, Luiz Guilherme.
Muito bem, os ganhadores de hoje. Primeiro do tempero da Tonha foi o ouvinte Gerson, do final 6388. E da caixa de cerveja, a ouvinte Gilmara, do final 1515, Fábio.
Gilmara, se você não vier buscar sua cerveja hoje, eu vou levar pra casa, viu? Mas faça bom proveito do presente e beba pensando...
Rapaz, eu quero entender uma coisa aqui. Posso? Me desculpe, meu querido amigo amado Fábio Gomes.
Diga.
Me perdoe eu lhe interromper nesse momento tão especial.
Diga,
da
lindo,
sua fala. Mas por que Luiz Guilherme só dá bebida pra mulher,
nada
velho?
Nada a ver.
Cachaça, toda vez pera é aí, isso.
Irmão, pera aí,
a mulher reclama que quer ganhar alguma coisa, não sei o quê.
Toda sexta-feira é um ouvinte
nada
diferente.
O Fábio, você se lembra da ouvinte que falou, que mandou uma mensagem e falou assim: ó, Fábio, infelizmente eu não tô bebendo, pode dar cerveja pra outro.
Você lembra cerveja, disso?
Os homens desse programa não bebem! Eles não bebem! Eles só querem dar cerveja pra mulher. Se fosse Dani Bressan, que adora essa aí que ele tá dando a beijinha, tudo bem, mas o bonito vai ser se a ouvinte mandar uma mensagem amanhã dizendo: eu não tô bebendo, dê pra outra pessoa, que eu não vou aí buscar, não.
Se você não vier, minha querida Gilmara, me avise, viu? Pra ele não ficar com minha caixa de cerveja.
E eu pensando que eu ia tomar essa taxa de ouvinte aí, essa cerveja
essa
junto
taxa
com você.
De ouvinte.
É, só porque eu tava aqui ouvindo a conversa. É taxa de ouvinte.
Coloca, por favor, o quadro dos deputados mais gastadores, que eu vou lembrar todo dia, já tá no YouTube da BNews TV, hein? Coloca, por favor, aí. Aí o Guto botou nosso design.
É que você não sabia falar, né?
Eu nunca sei
design.
Falar.
Design.
E como é o nome da empresa? É?
Design.
Dubô.
Bota.
É igual o Gantóis. Bota... E o Designs.
Bota aí, Arthur Maia, hein? Olha lá o quadro dele. Arthur Maia só até julho, hein? R$309.894,45. Valmir Assunção, só nesses últimos 6 meses, R$307.016,02. Tem mais, Alice Portugal, tá lá no quadro dela também, mais de R$294.000. Bacelar, mais de R$295.000. E a grande campeã nesses primeiros... Aliás, não foi ela que é a grande campeã. Aliás, foi mesmo. A grande campeã, Roberta Roma, gastou incríveis R$327.572,87. Lembrando que desses que mais gastam, Arthur Maia, né, no total do mandato, foi o que mais gastou. R$1.917.508,28. Promessa é dívida, tô indo embora. Um abraço e tchau.
BNews agora, Itapuã.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Rapaz, eu não te conto. Essa semana eu encontrei um seguidor do Portal Esfera e ele disse: Ganem, o Portal Esfera no rádio é massa.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio dá gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina.
Isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina! E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina! Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
8:01, vem aí o Super Manhã da Itapuã.
Quinta-feira, 23 de julho, é dia de economizar ainda mais. É o dia parceirão no Atacadão. Serão milhares de ofertas arrasadoras preparadas para você aproveitar ao máximo, seja para abastecer o seu negócio ou garantir tudo para casa. É a oportunidade perfeita para encher o carrinho e pagar muito menos. Aproveite na loja, no app Meu Atacadão ou no site. É economia em toda compra e na compra toda. É nesta quinta, 23 de julho, dia parceirão no Atacadão. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom dá Saudali.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 8:03.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom dá Saudali.
Nesta terça-feira, dia 21, tem jogo pela 19ª rodada do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Direto do estádio Arena do Galo, tem
Atlético,
Bahia, Atlético Mineiro e Bahia, às 19h30 da noite. E a equipe Arena Futebol Itapuã FM entra em campo às 19h, com a narração de Expedito Magrini, comentários de Flávio Lordello, reportagens Marcos Valença e o comando é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo. Melão, mamão, chuchu ou laranja, 1 quilo. 1,75. Banana prata, limão ou abóbora, 1 quilo. 2,68. Abacaxi, unidade ou tomate, 1 quilo. 3,89. Cenoura, pimentão ou batata, 1 quilo. 4,78. Cebola, batata doce ou maracujá, 1 quilo. 6,29. Carreio, 1 quilo. 14,99. Mussarela Vila Rica, 1 quilo, 36,90. Manteiga da vaca, 500 gramas, 21,90. Chupa molho, a 100 ou peito com osso, 1 quilo, 22,98.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM. ZYC
295, 97,5, Itapuã FM. Super Manhã Itapuã, Super Manhã Itapuã, Super Manhã, Super Manhã Itapuã, Super Manhã Itapuã, Flores Magrini.
Alegre e bem-humorado, vamos lá, estamos chegando aqui com o Super Manhã da Itapuã, são 8 horas e 6 minutos agora, 8 e 6, começando o Super Manhã da Itapuã pra você, no oferecimento de Arte Silk, a marca esportiva da Bahia. É isso aí,
Magrinho,
gente.
Oi? Eu só te digo uma coisa.
Diga,
pai,
meu amor.
Vem pro meu mundo.
Eu é que te digo, vem ser feliz, vem pro meu mundo, filha. Tá começando o nosso Super Manhã. Tem horóscopo, tem notícia boa pra você daqui a pouquinho, tem informações do trânsito na programação da Itapuã FM com o nosso Super Manhã, que tá no ar a partir de agora. E contando sempre com sua participação pelo 98258-9750. 98258-9750. Bom, vamos lá, porque presentaço vai rolar já já aqui na nossa programação, beleza? Já já tem um super presentaço pra você aqui na nossa programação, no nosso Super Manhã da Itapuã. Vou divulgar já já qual será o presentaço de hoje aqui no nosso programaço, beleza? Vamos lá, vamos pra mensagem do dia? Vamos trazer para você aqui a nossa mensagem do dia.
Paz, paz, alegria, alegria, otimismo todo dia, otimismo todo dia. Ouça agora a mensagem.
Coisas boas acontecem. Às vezes precisamos nos esforçar muito para ver os frutos do nosso trabalho crescerem e para a gente poder colher depois. Mas pense que até a colheita do sucesso e da felicidade exige dedicação. É preciso manter o pensamento otimista e sempre sintonizado em coisas positivas. Não faça nada por fazer. Quando entrar numa batalha, dê o seu melhor. Se você não ganhar dessa vez, estará se aprimorando. Seja feliz, sintonize a felicidade. Não precisamos que tudo em nossa vida esteja bem e perfeito para sermos felizes. Mas quando decidirmos ser felizes, decidimos também olhar através das imperfeições. Um bom dia, que Deus abençoe o nosso dia e a nossa terça-feira. Hoje o nome da rádio é Itapuã FM, 8 e 8.
Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Suas mãos aos céus, declare o seu amor.